Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil literário com Camila da Costa Lima. Ela é autora do livro Francisco Brennan, Aspectos da Construção de uma Obra em Escultura Cerâmica. O livro integra o Programa de Publicações Digitais da Unesp. É uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Camila, muito obrigado por estar aqui no estúdio da Rádio Unesp. Eu queria saber como é que surgiu esse projeto de pesquisa sobre a obra, sobre a cerâmica do Francisco Brennan.
Bom, prazer de estar aqui. E, bom, desde a primeira vez que eu tive contato com uma obra de Brennan, isso foi em 99, né, quando estava tendo o final, né, de uma exposição dele aqui na Pinacoteca do Estado, foi o primeiro encontro que eu tive com a obra de Brennan, né, inicialmente a sua escultura cerâmica. Daí partiu esse interesse e, no momento, eu estava cursando a Faculdade de Educação Artística, e cursei um pouco, conheci um pouco da cerâmica, né, não muito aprofundado. No final dessa faculdade, né, em 2002, eu fiz uma monografia bem inicial sobre o Brennan, as suas esculturas, né, um conjunto das suas esculturas. E daí eu sempre tive a vontade de conhecer um pouco mais, né, do Brennan, da sua obra. Na verdade, o primeiro impacto que eu tive foi em conhecer a escultura, né? Eu nem conhecia essa grandiosidade da obra dele, né?
E tem vários aspectos,
que
né?
Que não se resumia somente nas esculturas cerâmicas, muito pelo contrário, né? Uma obra grandiosa, né? Feita por desenhos em diversas técnicas, né? Pintura em tela. E além da escultura cerâmica, também desse material, os painéis, os murais, que é uma obra gigantesca, né? Então, juntando esse interesse pela obra do Brennan, o interesse também pela matéria, né, pela cerâmica, eu acabei conhecendo a professora Lalada Daudlich, né, do Instituto de Artes, que também teve interesse pela minha pesquisa, e daí iniciei o mestrado, e daí desencadeou essa pesquisa, né?
Que acabou se transformando no livro.
No livro.
E o percurso que você fez na pesquisa, qual foi? Quais foram os passos que você foi dando? Porque você valoriza a questão do desenho, por exemplo. Achei bem interessantíssimo o teu trabalho.
Então, o principal da pesquisa, no caso, é a escultura cerâmica. Mas não tinha como eu falar somente da escultura cerâmica, sendo que ela está totalmente vinculada às outras linguagens do Brennan, né? Tanto que, para o desenvolvimento da sua escultura, ele muitas vezes parte de um desenho, né? Até mesmo de uma pintura, um modelo em menor escala, para chegar à escultura pronta.
Você, né, acaba mergulhando um pouco nesse processo criativo, né?
Sim, porque, na verdade, apesar dele trabalhar essas diversas linguagens, está tudo muito unido, né? Ah, eu até, no final, com toda essa pesquisa que eu fiz, o que dá para você ver é que, na verdade, a escultura acaba sendo o tridimensional do desenho, né? Já que a linguagem, o estilo do Brennan acaba sendo o mesmo, independente da linguagem a ser desenvolvida, né? E que muitas vezes, para chegar à escultura, ele realmente passa por um desenho antes, por uma pintura, né?
Agora, no teu trabalho, você conta, inclusive, a visita que você fez, né, em Recife, onde fica o ateliê dele, que é um local meio mágico, né? Eu queria que você contasse um pouco para o nosso ouvinte a tua relação com esse espaço.
Então, em 2007, eu tive a oportunidade de conhecer a Oficina Brennan, que, com certeza, não seria a mesma coisa falar da obra dele, né, sem conhecer esse local. É uma área muito grande, né, formada por vários lugares, né, que reúne praticamente toda a obra dele, né? De uns tempos para cá, ele até fala que deixou de vender obras para justamente reuni-las todas naquele local, né? E é um lugar mágico, né, muito especial. E o interessante é que lá reúne a fábrica, né, onde são feitas, além dessas esculturas. Interessante também notar que o Brennan também trabalha com a parte utilitária. Ele faz revestimentos, pisos, que são feitos praticamente na mesma fábrica das esculturas, né? Então, você tem acesso em ver os funcionários trabalhando, né, nessas esculturas, nos pisos, com os corantes, os esmaltes, e ver a escultura pronta, né? Porque lá também é um museu onde estão expostas essas peças. E é uma área muito grande, né? Onde você dá para realmente entender o sentido da obra dele, né?
E você teve uma troca de e-mails também, né, com o Brennan, que você comenta.
É...
Ele foi acessível?
Muito, muito. Desde o começo ele se mostrou assim, bem interessado em ter contato. Algumas dúvidas que eu tinha, que é só por ele mesmo, né? Ele sempre respondeu muito atencioso, me mandou um catálogo. Ele sempre teve essa troca, né? Sempre... Só, infelizmente, quando eu tive lá na visita, né, na oficina, não foi possível eu conversar com ele, né? Foi uma pena. Mas por e-mail, todos esses anos, eu consegui ter um contato, né?
E agora, quer dizer, você está continuando nessa pesquisa com o Brennan? Você está com algum projeto de pesquisa em andamento sobre cerâmica ou sobre Brennan? Ou você está trilhando outros caminhos nesse momento?
É, fez o quê? 6 meses, né, que eu defendi, que eu terminei a pesquisa. Ainda tenho vontade de continuar, né? Ainda mais que por ele tem tantos assuntos, tem tantas coisas interessantes, né, que a gente pode ainda pesquisar, tantos caminhos ainda.
Você,
né,
tem alguma ideia na cabeça, assim, algum aspecto que você acabou deixando um pouquinho de lado?
Ai, nossa, essa relação mesmo entre as linguagens dele, eu acho que dá ainda para se aprofundar ainda mais, né? Dessa relação forte entre as linguagens, entre o tema que ele trabalha, que eu acho que é importante ressaltar, né? O tema da obra do Brennan, que é bem relacionado à origem da vida, ao surgimento da vida, né? E acho que até a própria matéria, por ele trabalhar, o barro, a argila, que também está relacionado a isso, né? Que em várias histórias mitológicas, por exemplo, né, o barro está ligado para o surgimento da vida, né, do homem, da matéria humana.
Então, ele tem essa relação, né, com a cobra, né, com a serpente, com o ovo.
É, que são todos, né, todos símbolos, né, relacionados à vida, né, ao surgimento da vida. Daí o ovo, né, o nascimento, as formas sexuais também relacionadas à reprodução, à origem da vida. Né?
Então, e você faz uma relação também um pouco com a trajetória biográfica, né, do Brennan, um pouquinho. Para quem está nos ouvindo e não conhece, você podia fazer uma síntese um pouquinho? Qual é a trajetória do Brennan enquanto ser humano?
Então, apesar de na pesquisa eu tenho interesse de falar sobre a obra dele, né, a parte técnica, não tinha como falar dessa parte técnica da obra, né, sem passar por algumas partes pessoais da biografia dele. Ainda mais que tem um aspecto muito interessante que eu acho que pesa bem sobre a obra do Brennan, que é a relação da cerâmica com a sua família, né? O Brennan vem de uma família de ceramistas. O pai dele inicialmente construiu, né, em Recife, uma cerâmica, que no momento trabalhava com a construção de telhas e tijolos, né? E é esse local, inclusive, em que hoje existe a oficina Brennan. Então, o que ele fez foi, depois de, lá pela década de 40, se não me engano, né, ele resgatou as ruínas dessa antiga cerâmica da família, que estava desativada, né, e no local ele começou a construir a oficina Brennan, que é o local que existe hoje. Até vários locais, né, de lá, a gente nota que ainda guardam vestígios de antigamente, né? Algumas colunas, o telhado, algumas partes das máquinas de antigamente que ele guardou ainda, né? Que traz parte da história daquele local mesmo, né?
E é muito interessante esse processo desse diálogo que você comentou, né? Entre, por exemplo, a produção pictórica dele, né? O desenho, a pintura, que até estão num galpão, né, separado.
Sim.
E a produção dele de cerâmica mesmo.
Uhum.
Né? É muito forte isso, né?
Ele tem uns locais que são dos mais recentes lá da oficina, né? Já que são vários prédios, né? São, na verdade, um galpão coberto, uma outra área bem grande, né, aberta. E um dos mais recentes é a academia, que ele justamente falou que teve essa ideia de, nesse local, colocar as pinturas e os seus desenhos. Já que muitas pessoas desconheciam, né, justamente essa área que, na verdade, é uma das mais trabalhadas por ele, né? Ele começou pela pintura, justamente, né? E que muita gente desconhece, né? Ele acaba sendo mais conhecido pela sua escultura, apesar dele mesmo gostar de se apresentar como um pintor, né? E não
é curioso isso. Isso é muito curioso, né?
Uhum.
E é interessante também como as esculturas dele foram migrando, né, para vários locais, né? Não só em Recife, mas aqui no metrô em São Paulo, por exemplo, tem a obra dele.
Aqui no Trianon. Museu da Casa Brasileira também tem mais cultura, né? E em Recife mesmo, né? Interessante que tem um projeto de lei que foi de algumas décadas atrás, pelo Abelardo da Hora, que é um escultor também de lá, inclusive ele foi um dos primeiros professores do Brennand, né? Ele trabalhou na primeira cerâmica da família, contratado pelo pai do Brennand ainda, né? O Brennand, o Abelardo da Hora, ele foi um tempo membro da política de lá de Recife, não lembro muito bem qual era o cargo, mas de colocar uma obra na frente de cada prédio, de instituição, de locais públicos da cidade, para justamente, né, divulgar, dar espaço aos artistas. Então, eu estive lá e tem alguns prédios residenciais, bancos, o próprio aeroporto de Recife tem
tem vários totens, né,
grandes,
também,
né? Esculturas também espalhadas pela cidade.
Que é uma forma realmente do trabalho dele também se tornar mais popularizado,
mais
no bom sentido,
né,
do termo, né?
Não só para quem vai até o local, né, até a oficina, mas para quem está na cidade, às vezes desconhece até, né?
Tem essa oportunidade de conhecer um pouco o trabalho, e são formas também bem reconhecíveis, né, Camila?
Sim.
Assim, quem olha uma vez, você guarda isso na memória um pouco, né? O tipo de trabalho que ele faz, você reconhece.
É a linguagem, né, que associa logo ao artista, né?
Agora, esse livro que você está publicando, ele vem à tona virtualmente, né? Quer dizer, ele não vai ser impresso, mas ele vai ficar disponível, né, numa página que você vai poder fazer o download, né, gratuitamente. Eu queria saber um pouco a tua reflexão sobre isso, né? Um momento de mais pessoas poderem ter acesso via internet ao teu trabalho. Como é que você vê isso? E não na forma tradicional impressa.
Eu acho bem interessante. Talvez seja um modo de mais pessoas realmente terem acesso, né? Talvez não somente as pessoas que buscam interessadas pela área exclusiva de arte ou cerâmica, né? Mas que tenham mais pessoas tenham acesso, né?
Agora, na parte do processo mesmo de criação, em termos de teoria, academicamente falando, você acabou optando que caminho, quem você consultou para te dar um suporte teórico no teu trabalho?
Eu acabei encontrando bastante material, né, sobre outros escritores que já pesquisaram algo sobre o Brennand, né? Tem alguns nomes que foram bastante importantes, que eu usei bastante na pesquisa, como Olívio Tavares de Araújo, né, que foi por um tempo, inclusive, curador, né, do próprio espaço da Oficina Brennand. Ele ajudou a organizar as esculturas inicialmente lá. E ele tem uns textos muito interessantes sobre o Brennand. Inclusive, foi bem próximo dele, por cartas e tudo mais, né?
Qual que é a visão que o Olívio tem do Brennand? Basicamente, qual que é a ótica que ele acaba optando?
Ele tem uma visão interessante, inclusive o catálogo dessa exposição inicialmente que eu comentei, da Pinacoteca, foi justamente essa exposição foi de curadoria do Olívio, né? E até esse primeiro contato que eu tive foi justamente pelo texto do Olívio Tavares, né?
Ele foi meio a porta de entrada, então.
Sim, de apresentar, né? Me apresentar. E tem também a pesquisadora Marisa Bertoli, que teve sua tese, que ela estudou sobre alguns artistas, né, da América Latina, entre eles o Brennand, com uma linguagem bem em cima de símbolos, de mitos, né, que também é um enfoque interessante da obra do Brennand. E Mark Bridge, também dá um enfoque mais relacionado à escultura também, ao barro, às formas sexuais presentes na obra do Brennand, que também deu um olhar diferente, né?
E esse aspecto mitológico que você citou, que é muito forte, né? Sem dúvida, quando você olha o trabalho, acaba gerando esse impacto, né?
Inclusive, tem uma série de esculturas que são bem fortes, que eu comentei, né? Que são representadas por mulheres, né? Que foram resgatadas da história, da mitologia, que essas são bem fortes, né? Então, em momentos, até o Brennand acaba resgatando esses personagens da mitologia, trazendo a obra dele, deixando, de certa forma, eternizados pela matéria, né? Pelo barro, que é uma matéria tão duradoura, né?
Agora, quanto ao processo de criar essas esculturas, né, com esse material que é a cerâmica, você podia só contar um pouquinho para o nosso ouvinte como que é um pouco esse processo, a parte técnica um pouquinho, resumidamente?
Então, o Brennand, na verdade, ele ele conta, né, com a ajuda de uma equipe grande, né, de artesãos, e inicialmente ele faz um desenho, ou às vezes uma escultura em uma dimensão pequena, e é passado esse desenho, essa escultura em menor proporção a esse artesão, que acaba modelando sob as orientações do artista a escultura. Normalmente, como as esculturas têm dimensões muito grandes, elas são feitas em partes, né? Em módulos. Interessante notar, principalmente, que tem algumas proporções básicas do Brennan, que normalmente tem uma base, essa escultura, né? Uma coluna, um elemento principal, que normalmente está, né, na parte superior. E daí, essa escultura ela é levada para um forno em altíssimas temperaturas, ela é queimada, esmaltada por esmaltes elaborados na própria oficina, então eles contam também com um químico lá que desenvolve esses esmaltes.
É, que é uma questão complexa, né?
Sim, o Brennan ele estudou inicialmente em Deruta, que é um local que tem uma tradição muito forte, né, na fabricação de cerâmica. E não só os esmaltes. Ai, me confundi. Não, então, parte do que ele aprendeu com os esmaltes, ele foi adaptando com o tempo. E hoje ele faz esmaltes que dê justamente o resultado a qual ele necessita, né? O barro é retirado de regiões lá próximas mesmo, de Recife, Maranhão, que são barro com uma propriedade especial, né? Então, é tudo organizado para ter realmente...
É um sistema industrial, própria, né? É um sistema assim de fábrica, de alta produção, sim, mas sem perder essa questão artística,
no
né?
No caso, essas esculturas são únicas, né? Porque até as características que são colocadas em cada obra, o que acontece durante uma queima, tem esse lado imprevisto, né? A ação do fogo, do esmalte... Em certos momentos até acontece algumas deformidades que ele nem contava na obra inicial, mas que ele, lógico, que absorve aquilo a obra, né? Então tem como um coautor, no caso, a ação do fogo, né?
Que é próprio desse universo da cerâmica, sim, né? Que tem essa riqueza quando se lida com barro, com fogo, com vida no fundo, né? São substâncias maleáveis.
É, contar com o imprevisto, né?
E assumir, né? Agora, Camila, quem quiser continuar esse bate-papo com você, né, sobre a obra do Brennan e questões ligadas à escultura, à cerâmica, você pode deixar o teu e-mail de contato?
Ah, sim. É Camila, _C_Lima, @hotmail.com.
Ok, você pode repetir, por favor?
É Camila, _C_Lima, @hotmail.com.
Conversamos hoje aqui em nosso perfil literário com Camila da Costa Lima. Ela é autora do livro Francisco Brennan, Aspectos da Construção de uma Obra em Escultura Cerâmica. O livro integra o Programa de Publicações Digitais da Unesp, uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Camila, muito obrigado pela entrevista e até a próxima.
Muito obrigada, foi um prazer.